O escritório da ONU para, sobre drogas e crimes, o UNODC, apresentou na última semana o relatório mundial sobre drogas. Converso agora com o representante regional do escritório do UNODC aqui no Brasil, Bo Matiassen, sobre os dados apresentados nesse relatório. Doutor Bo Matiassen, muito bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Dos dados apresentados no final da última semana, começando aqui especificamente pelo Brasil, o Brasil aparece como um dos principais países de trânsito, sobretudo de cocaína, não é?
Bom, é de cocaína indo para a Europa por via aérea, né? É uma estatística muito específica que registrou as apreensões feitas na Europa, apreensões feitas de voos oriundos da América do Sul, e o Brasil apareceu no primeiro lugar. Isso em termos de casos, né? Números de apreensões. Em termos de volume, a Venezuela apareceu como o primeiro país de quantidades de cocaína que estava sendo traficado para a Europa.
Uhum. Com esses dados, o que se pode tirar disso? Que o país, esses dois países, Brasil e Venezuela, têm feito pouco para evitar esse embarque de drogas para a Europa, ou isso é aquilo que escapa a uma fiscalização que pode ser considerada eficiente?
Eu acho que é mais o segundo, principalmente aqui no Brasil, porque nós podemos verificar que os esforços feitos nos aeroportos internacionais aqui no Brasil são muitos, e as apreensões também são muitos, né? Tem muitas pessoas que estão traficando pequenas quantidades, principalmente de cocaína, que estão sendo descobertos aqui, por exemplo, em Guarulhos, em São Paulo. Então, na verdade, o que acontece é que é uma estratégia de pulverização do tráfico que faz com que alguns sejam presos, mas outros passam, né? E ainda nem sabemos quantos passaram mesmo, né? E alcançaram a meta, que era de traficar essa cocaína para a Europa.
Uhum.
Mas certamente houve, então, apreensões tanto na Europa como aqui mesmo, né? E isso é um fato, né? E nós temos que analisar isso um pouco mais de perto. Eu acho que também a outra coisa que nós podemos tirar como uma conclusão é que há um deslocamento de mercado. O mercado europeu cresceu muito na última década no desrespeito do consumo da cocaína, e este deslocamento dos Estados Unidos e Canadá para a Europa também fez com que as rotas do narcotráfico mudaram, né? E parte desse deslocamento da rota faz com que o Brasil está sendo utilizado mais.
Uhum. Bom, o leste europeu tem tido um papel importante nesse aumento do mercado da Europa?
Nem tanto. O leste europeu aparece como consumidores, mas não da mesma escala. Os principais países de consumo de cocaína na Europa são Espanha, Inglaterra e a Itália. São os três países que são os principais consumidores.
Uhum. Há razões para o Brasil ser um país de trânsito das drogas?
Bom, em primeiro lugar, temos que reconhecer que o país tem vários aeroportos internacionais, tem uma boa infraestrutura, várias opções de aerolinhas, de voos. E isso faz com que para o traficante ele se sente, ele tem mais opções, ele tem mais possibilidades de pensar rotas diversas. E como eu falei antes, a pulverização desse narcotráfico faz com que eles mandem pessoas em direções diversas, exatamente para confundir e diminuir o risco mesmo, né?
Uhum. Bom, Dr. Bo Matiassen, essa redução no consumo de cocaína nos Estados Unidos e no Canadá pode se atribuir, e pelo que o relatório fala, a uma influência da política de combate às drogas dos Estados Unidos na Colômbia, sobretudo, que era o grande fornecedor do mercado americano, não é?
É tanto isso, mas também é uma política nacional dentro dos Estados Unidos e no Canadá que está dando certo. Uma política de muito voltado para a prevenção ao uso de drogas entre os jovens, né? E aí, consistentemente, eles vêm desenvolvendo esses programas ao longo da última década e os resultados são muito, muito claros.
Sim.
Então, eu acho que é uma combinação dos dois, né? Uma diminuição realmente do plantio e da produção da cocaína na Colômbia, mas também um esforço nacional mesmo dentro dos Estados Unidos e no Canadá para diminuir o uso de drogas entre os jovens.
Uhum. Até que ponto esse mercado que era da cocaína vem sendo substituído pelo mercado das anfetaminas e metanfetaminas, que o relatório traz um capítulo especial sobre isso, mostrando o aumento dessas drogas, né, do consumo dessas drogas.
É verdade. Né? E, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, há um câmbio, pelo menos parcial, passando então da cocaína mais para metanfetaminas. E isso é uma tendência, então, que eles estão monitorando muito de perto e também orientando, por exemplo, tanto os serviços de tratamento e de aconselhamento aos usuários problemáticos, assim que eles são mais qualificados para dar atenção para essas pessoas que são, então, usuários de metanfetaminas. Geralmente, em geral, aqui em termos globais, podemos verificar que realmente o consumo de anfetaminas está crescendo assim, no nível global. É uma droga que é sintética, né, feita em laboratórios clandestinos. Não precisa uma infraestrutura tão sofisticada necessariamente para fazer essas anfetaminas ou metanfetaminas ou mesmo a êxtase. E com isso é razoavelmente fácil montar uma produção e assim também começar uma distribuição. Então, isso faz com que alguns traficantes até dão mais prioridade hoje em dia para essas drogas que são mais mais fácil de fazer um deslocamento do laboratório de um lugar para o outro, e você não depende da matéria-prima de uma planta do mesmo jeito que você depende, por exemplo, da cocaína ou da heroína.
Certo, isso também porque os componentes muitas vezes são componentes legalmente comercializados, né? Inclusive nas drogas, as drogas prescritíveis também, não é?
Também, e isso é o uso principal, por exemplo, aqui na América do Sul, em geral, quando nós falamos de anfetaminas, o consumo principal das anfetaminas aqui são medicamentos que são medicamentos controlados, mas que tem um uso médico legal, enquanto a pessoa está utilizando esses remédios, por exemplo, para emagrecer, sob o monitoramento do médico.
Uhum. O Brasil, um dado que está no relatório, é que o consumo de êxtase, de acordo com uma pesquisa nacional entre universitários, entre estudantes universitários em 2009, era de 3,1% da população universitária, excedendo os números gerais do próprio UNODC, mas o que chama a atenção é o tamanho da diferença, que é de 3,1% no Brasil, enquanto os dados do UNODC para o resto do mundo é de 0,2%. Esse consumo de êxtase, há uma fiscalização frouxa no Brasil sobre o êxtase ou não? Porque, até porque em 2010 foram 2.740 comprimidos de êxtase apreendidos no Brasil, não é? Quer dizer, como esse aumento pode ser explicado? Como essa diferença pode ser explicada?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que é interessante, sim, eu acho que você está apontando uma coisa que chama a atenção, é o uso de êxtase entre os estudantes universitários. Agora, é claro que sabemos também que é uma população bastante definida, é uma população relativamente pequena, mas que, mesmo assim, pode ser expressiva, porque muitas vezes você vê tendências que partem do âmbito universitário e depois vira uma coisa que influencia a sociedade em geral. Acreditamos ainda que esse uso de êxtase é bastante isolado e esse grupo talvez então tenha um uso bem maior que a população em geral. Agora, isso é uma coisa que deve ser monitorado de perto, porque Sabemos que o uso de drogas é um fenômeno muito dinâmico. A preferência e a administração da droga muda, né? E isso, então, pode também ser que, agora realmente é hipotético, né? Mas pode ser que estamos vendo nessa pesquisa dos estudantes universitários uma tendência que virá, né? Quer dizer, que o uso de anfetaminas e ecstasy está para crescer entre a população brasileira. Mas isso ainda é uma coisa que tem que ser monitorado muito de perto para então poder verificar se realmente é ou não é.
Dr. Bom Matias, assim, quais as drogas que mais preocupam hoje em termos de quando se fala em Brasil e Mercosul, Cone Sul?
Ah, é a cocaína e seus derivados, sem dúvida alguma. A cocaína, sendo a cloridrato, que é a parte mais, a cocaína mais, vamos dizer, pura, né? O mais tradicional, ou pasta base, ou crack, são drogas todas que são na base da cocaína, mas que são drogas que são altamente prejudiciais à saúde, né? E tem consequências muito graves no desenvolvimento social e econômico dos países. Então, realmente, é isso que preocupa mais.
O crack, por ser uma droga barata, não é?
É, também. É uma versão muito barata da cocaína, que tem uma administrada, é fumada, né, e que tem um efeito muito rápido e também um efeito curto. É uma droga de preferência entre uma boa parte da população, não só aqui no Brasil, mas uma coisa semelhante acontece na Argentina, no Uruguai e no Chile, é de preocupação mesmo. E eu acho que isso também se reflete muito nas mídias, e não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Eu acho que isso é realmente uma preocupação que deve ser levada muito sério nos próximos anos.
Os dados do relatório são de 2008, 2009, 2010 principalmente. Não há ainda referências ao Oxy, que é essa nova droga que vem já preocupando as autoridades, sobretudo nas questões de entrada dessa droga no Brasil, nas fronteiras. Já há no UNODC algum tipo de preocupação com essa nova droga? Já há algum tipo de dado sendo coletado e levantado sobre o Oxy?
Não, na verdade, o relatório também não faz uma distinção entre cocaína e pasta base e crack. Nós usamos, estatisticamente, estamos só fazendo tudo isso num grupo só, que é a cocaína. O efeito da cocaína é o mesmo, sendo que a administração, como você está usando a droga, é que faz um efeito semelhante, mas às vezes demora mais ou demora menos, né? Quer dizer, se você aspirar a cocaína por via nasal, você tem um efeito que demora mais para ter o efeito, mas o efeito também dura mais tempo. Se você fumar, como por exemplo o crack, você tem um efeito mais rápido, mas também a duração é mais curta. Mas nós estamos, estatisticamente, estamos colocando isso no mesmo grupo, o grupo da cocaína mesmo.
Uma última pergunta, Dr. Bom Matias, assim, como é que o Brasil tem se comportado aos olhos do UNODC e da ONU no combate às drogas, sobretudo no combate ao tráfico, já que o país não é notadamente um país produtor de drogas?
Não, o Brasil faz grandes esforços, tanto na parte da repressão, como também na parte da articulação de políticas de prevenção e de tratamento. É um desafio, havia realmente algumas mudanças ao longo da última década, que faz com que é importante agora fazer ainda mais, né, e continuamente monitorar a situação. Mas o Brasil é um parceiro muito importante no nível global, no nível regional e também aqui no Brasil, o sistema das Nações Unidas e outros organismos internacionais que têm a mesma preocupação, o Brasil faz um trabalho muito bom.
Bom, Dr. Bom Matias, muito obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Senado. Muito bom dia, uma boa semana.
Obrigado a vocês.
Este é o representante regional do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, o UNODC, Bom Matias, assim, falando sobre o relatório mundial sobre drogas apresentado pela ONU na última semana. Alguns dados ainda deste relatório, por exemplo, mais de 60% das apreensões de cocaína aconteceram na América do Sul em 2009. Se juntarmos todas as Américas, América do Norte, Central, América do Sul e Caribe, este percentual sobe para mais de 90%. O Brasil foi responsável pelas maiores apreensões de crack em 2008, com 374 quilos. E um último dado, o tráfico de cocaína representa 0,6% do produto interno bruto da América do Sul, Central e Caribe.